Muito boa tarde a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. Estamos no ar com mais um boletim acompanhando a negociação lá em Chicago. Mais um dia de encerramento negativo para as cotações, em torno de 8 pontos de queda nos principais vencimentos, nessa sessão que antecede a entrada em vigor da tarifação de produtos chineses pelos americanos. A gente quer entender que impacto isso pode ter para o mercado, se isso ainda continua pressionando as cotações e, mais do que isso, como o produtor brasileiro deve encarar essa situação. A gente vai conversar com o Enio Fernandes, lá da Terra Agronegócios. Enio já está aqui com a gente no telão. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado pela participação mais uma vez conosco aqui no Notícias Agrícolas. Como é que você está vendo essa movimentação do mercado lá em Chicago, essa pressão nas cotações que vem já de alguns dias, de algumas sessões, e esse nível de preços que vem sendo praticado para a soja por lá, Enio?
Alexandre, boa tarde a todos. É sempre um prazer falar com você e com seu povo. Pois bem, vamos lá, né? Realmente é sim a taxação, a possível taxação, né, que o Trump vai fazer contra as importações da China e a retaliação da China caso essas taxações americanas ocorram. Nós estávamos com Chicago perto de 10 dólares o bushel, estamos com Chicago 8,55, o contrato mais líquido, novembro de 2018. É sim isso. Na visão da Terra Agronegócio, o mercado já cedeu muito, está muito barato. Caso Chicago se aproxime mais perto de 8 dólares, nós podemos atiçar os especuladores a se posicionarem na pronta compradora. Mas tudo isso vai depender do que vai acontecer amanhã. Se Donald Trump vai realmente taxar as importações norte-americanas ou não. Caso ele adie essa decisão, caso ele não exerça essa taxação, o mercado pode entender que essa taxação não ocorra e aí nós podemos ver, Chicago recuperando algumas posições.
Mas não dá para dizer que volta para os 10 dólares, né, Enio?
A gente não caiu dos 8. Dos 10, 10 e 20 a 8 de uma vez. Nós fomos descendo a escada, né? E para você descer escada, sempre é mais fácil do que subir uma escada. O mercado não age desse jeito, ele vai buscar novos targets, né? Novos alvos, novas resistências serem quebradas. A resistência mais forte que vamos olhar é 9 dólares por bushel.
Você vê a possibilidade aí de um recuo do Trump amanhã?
Ó, a coerência não é uma das principais características de Donald Trump. Ele fez uma série de ameaças, né? Nessa semana você viu o Canadá falando que vai taxar em 13 bilhões de dólares os Estados Unidos, caso o Trump seja duro na negociação com o NAFTA, né? Por que que o Canadá fez isso? Porque na reunião do G7, Donald Trump acabou de fazer um acordo com todos os presidentes das 7 maiores potências do mundo. Ele sai da sala, vai na mídia, chama o presidente canadense de frouxo e não honesto e fala que o acordo que naquele mesmo dia, minutos atrás, não estava valendo. Esse é um sinal. Outro sinal, ele ameaçou jogar bombas no menino foguete da Coreia do Norte. Depois foi lá e teve um encontro, né? Então, assim, essa incongruência, essa falta de clareza nas atitudes do Donald Trump, não nos dá nenhuma possibilidade de antecipar o que vai acontecer amanhã. Qualquer um que falar o que vai acontecer amanhã, até mesmo do staff dele, que ele pode ter fechado um raciocínio hoje, ele acorda 3 horas da manhã, põe um Twitter e muda esse raciocínio. Quer dizer, qualquer um que falar o que vai acontecer amanhã, ele está chutando. E quem chuta nesse mercado, às vezes, perde um dia.
Então tá, então já que a gente não tem uma definição de cenário, vamos especular em cima dos dois cenários. Se a taxação vier, Enio, o que que pode acontecer com o mercado?
A demanda brasileira por soja, a demanda por soja brasileira no mundo, que já está forte, vai ficar ainda mais forte. Você vai ver o mercado interno e mercado externo brigando para segurar soja, cada um na sua mão. A gente pode ter exportações brasileiras de soja neste ano acima de 75 milhões de toneladas. O nosso número da Terra Agronegócio é 72, 73, mas caso isso ocorra, a gente pode ter números acima de 75. Vamos exportar recorde de farelo, ou seja, o mercado internacional vai limpar a soja que tiver em estoque brasileiro.
Mas e o preço internacional continua caindo ou já está próximo de um fundo de poço?
Eu acho que o suporte está muito perto, né? É difícil você, é impossível você ter esse ajuste fino, esse detalhe fino, 8, 8,20, 8,15, não tem como você falar isso, mas estamos muito perto do suporte. E se você está perto do suporte, as oportunidades de queda são baixas, você estimula o especulador a comprar. Então eu acho que está perto do suporte e se Chicago cair mais um pouquinho, você vai ver ser refletido em prêmio. O mercado vai criar alguma ferramenta para tirar a soja da mão do produtor brasileiro. Isso vem através de preço e um dos componentes de preço é prêmio.
Muito bem. Daqui a pouquinho a gente vai falar com mais detalhes sobre essa oportunidade para o produtor brasileiro. Mas antes eu queria que você analisasse o cenário contrário. Caso amanhã o Trump mude o humor dele e abrace os chineses novamente. Como o mercado pode reagir, Enio?
Aí tem vários jeitos dele mudar isso, né? Ele pode soltar um comunicado que vai taxar não 25%, vai taxar 10%, vai taxar 15%. Nós teríamos uma alta, uma determinada alta em Chicago, podemos ter até limite de alta. Ele pode chegar a falar que está entrando em acordo com os chineses e não vai taxar mais. Podemos ter uma forte alta em Chicago. Ele pode também falar assim, não, nós vamos adiar isso por mais 200 dias. Nós vamos ter alta em Chicago um pouco mais moderada. Não, eu vou adiar isso por 180 dias. Então, depende como ele vai comunicar isso. Se ele vai dar um prazo curto, um prazo mais longo para taxar ou não. Mas qualquer um desses cenários vai refletir em alta em Chicago. A pergunta que fica é, quão forte vai ser essa alta? Depende muito, mas muito, de como ele vai comunicar isso. Se ele realmente falar, não vou taxar mais, nós estamos chegando a um acordo, nós podemos ter uma alta forte em Chicago, Chicago tentar buscar 9 dólares por bushel novamente.
Pois é. Daí a gente precisa, obviamente, entender o que vai acontecer com o mercado amanhã para também entender o que pode ser feito ou o que pode acontecer aqui no mercado interno. Mas uma coisa é certa, a demanda está voltada para a soja brasileira nesse momento, né, Enio? Tanto que...
Excelente análise. Com taxação ou sem taxação, o mundo vai vir buscar soja aqui que resta. O Brasil já está muito comercializado. A gente acha que algo perto de 80% da soja da safra velha já foi vendida. Mas se você for em regiões onde o produtor é mais empresarial, Goiás, Mato Grosso, isso aí já está mais de 90% comercializado. E você ainda tem muita soja para vender no Rio Grande do Sul, Paraná, que são estados importantes, né? Mas o mercado vai vir buscar. O recado é, no final do ano, nós vamos ter quase nenhum estoque de soja no Brasil.
O preço em Chicago caiu, mas houve uma compensação em termos de prêmio também com a questão do câmbio aí, melhorando o que o produtor está recebendo em reais. Já chegou num nível que atrai as vendas, atrai os vendedores?
Interessante sua pergunta, porque o preço da soja não está tão aberto assim. Vou te dar um exemplo. Você vai numa determinada região, você vê negócios na soja disponível com variações de R$ 2, R$ 3. Você vê empresas tentando comprar com 180 acima, 190 acima, e você vê empresas comprando com 230 acima. Aonde eu quero chegar? A necessidade das empresas são diferentes. Resumo da ópera, para tirar a soja da mão do produtor, eu preciso pagar prêmios mais agressivos. O mercado encontra vendedores toda vez que a soja a nível porto é negociada perto de R$ 90. A R$ 90 o mercado tem contrato vendedor. Aí é só fazer a conta para trás para você ver a diferença de base, para você ver quanto é em cada cidade do interior do Brasil. Mas nos portos, acima de 90 ou perto de 90, você tem encontrado operações. Tem saído operações assim aonde? No Tegrano, no Maranhão, no Arco Norte tem saído operações assim. Quando eu chego para os portos mais do sul, Santos, Paranaguá, você está com preços perto de 87, 88. Se eu tenho um prazo de pagamento para exercer lá na frente, aí eu consigo esses 90. Ou seja, perto de 90, o mercado tem R$90 por saca de soja, o mercado tem encontrado o vendedor.
Agora, essa venda da soja disponível está dependendo dessa necessidade do comprador, que influencia no pagamento dos prêmios, como você bem colocou. Até quando esses prêmios vão continuar oscilando aí, ou, enfim, trazendo essa oportunidade para as negociações, Enio?
Nós temos um check in balance aí, né? Se Chicago subir, se Donald Trump não taxar e Chicago subir for a 9, 10, você vai ver essa diferença diminuir, o prêmio voltar um pouco, né? Se Donald Trump realmente taxar a soja americana, nós vamos ver os prêmios um pouco mais alto. O ponto é, o mercado vai encontrar o preço que eu retiro a soja da mão do produtor até a entrada da soja norte-americana lá na frente. E isso só vai acontecer bem no final do ano, ou seja, daqui para o final do ano, quem precisar de soja vai ter que se habituar com as cotações nos atuais níveis e um pouco acima. A única coisa que pode fazer o preço da soja recuar fortemente é o dólar. Agora, no curto espaço de tempo, ninguém está muito vendido em dólar, né? Você vê as posições dos fundos de investimento, está todo mundo tentando se proteger para novas altas de câmbio. Então, até definir essa eleição, aí é difícil você ver o dólar recuar, com isso é difícil você ver a soja recuar.
Mas houve uma variação bastante acentuada do prêmio nesses últimos 10 dias. E isso indica que a demanda está firme por aqui, né, Enio?
Extremamente firme. Os line-ups mostram isso. Nós vamos exportar soja, milho, tudo no mesmo momento, tudo na mesma hora. Nós temos em todos os portos boas demandas por soja e as fábricas locais também estão precisando construir seus estoques, né? Eu preciso construir estoque para outubro, novembro, dezembro ainda e quem sabe janeiro, e isso vai fazer com que a disputa pelo mercado interno e mercado externo precifique bem essa soja que está na mão do produtor.
A gente estava fazendo umas contas aqui antes de entrar no ar. Os prêmios nos últimos 10 dias tiveram uma valorização significativa, né? Quase 100 pontos.
Vamos lá. Quando Chicago estava 10,40, 10,20, 10 dólares, o prêmio estava variando entre 80 a 120, né? E aí, quando Chicago desceu, o prêmio foi a 200, 220, 230, então quase 100 pontos em poucos dias. Corrigindo o que Chicago perdeu, o prêmio repôs isso.
Muito bem. Agora, o Enio, a questão do tabelamento dos fretes está superada?
Não está superada, assim, mas o mercado vai se adaptando, né? Nós temos um ponto muito forte, nós temos excesso de caminhão no Brasil. Então, esse excesso de caminhão faz com que a oferta e demanda regule esse preço. Não adianta eu soltar uma tabela de frete. Alguém vai descumprir essa tabela devido ao excesso de caminhão. E por que não está totalmente superado isso? Porque as empresas não têm segurança para novas operações para 2019. Agora eu tenho um problema a resolver. Eu estou com o navio no porto, estou pagando demurge e eu não posso pagar um frete tão mais alto porque saiu do meu planejamento. Eu comprei soja do produtor, estou entregando no porto, que é um preço que eu já fixei, que eu já contratei para essa soja para algum lugar do mundo. Se eu mexo no frete, eu vou pegar a soja do produtor e vou passar para frente e vou ter um prejuízo enorme. Então, algumas empresas estão procurando caminhos para não absorver essa alta. Ela não precisa desse risco para 2019. Então, a gente precisa resolver, sim, esse tabelamento de frete para a gente começar a ser mais agressivo nas nossas posições para 2019 e não perder a oportunidade de vender já safrinha de 2019. De vender safra nova para 2019, né? Isso pode ser um problema e caso isso demore muito a se resolver, a gente vai perder um bom momento de comercialização. Tabelamento de preços de produto não deu certo em nenhum lugar do mundo. Não é aqui no Brasil que vai dar.
Muito bem. Na sua opinião, a postura do produtor qual deve ser, Enio? Buscar preços cada vez mais acima dos R$90 ou já aproveitar esse momento?
Ah, eu tenho uma frase que dificilmente me dá sabor, né? Lucro se põe no bolso. Que é onde eu quero chegar. Essa soja que você tem guardada na sua mão, ela teve um custo de produção lá atrás. Preços de R$ 90, R$ 89 são boas margens a você. Ponha boa margem no bolso. É uma margem saudável. Garanta a sua lucratividade. Se o preço continuar subindo, sem problema nenhum, vão vender 2019. Então você pode ir aproveitando essas altas conforme o mercado vai te abrindo essa janela de comercialização. Lembre o seguinte, você pode tentar entender Chicago, você pode tentar entender oferta e demanda e fluxo financeiro no mundo, mas sempre tem um imponderável que não está no processo. Em pouco tempo agora no Brasil, nós tivemos imponderável. Nós tivemos tabelamento de frete, nós tivemos greve de caminhoneiro, nós tivemos redução de preço de diesel, quer dizer, são coisas que não estavam no processo. E tivemos também um presidente norte-americano falando em taxar o maior vendedor de seus produtos para você, para ele mesmo. Quer dizer, quem em sã consciência esperaria que um presidente norte-americano seria tão avesso ao mercado mundial? Ele tá tendo dissabores na OMC, Organização Mundial do Comércio, ele está tendo dissabores no NAFTA, ele está tendo sabor com toda a União Europeia e está tendo sabor com a China. Quer dizer, com todos os grandes parceiros mundiais, ele está tendo sabor. Isso é imponderável, isso não estava no cenário. São exemplos de que coisa que está fora da nossa análise pode surgir. Por isso que eu falo, lucro se põe no bolso.
Ô Enio, você já comentou, inclusive, que o comprador está fora do mercado de 2019, das compras futuras, né, para o ano que vem, por não saber o tamanho do frete. Mas o vendedor também está nessa espera ou tem oferta de venda aparecendo aí, ô Enio?
Não, o tabelamento de frete é recente, a gente está 30, 40, 45 dias nessa celeuma, né? Lembro que semana passada o Fux podia ter tomado sua decisão ou não. Esse processo não vai perdurar ad eterno, o mercado vai procurar um caminho para equacionar isso. Os vendedores estão temerosos a fazer posições, como também os compradores estão temerosos a fazer posições, mas logo, logo as duas pontas vão se unir.
Muito bem. O Carlos Silva, de Tupanciretã, lá no Rio Grande do Sul, pergunta se é hora de investir na lavoura.
Sempre. Produtividade é o segredo do sucesso, né? A diferença do agronegócio brasileiro é isso. Ano a ano a gente vem crescendo em produtividades. Os preços estão bons, você está com um dólar favorável, né? Você pode ter uma boa safra no ano que os preços podem te remunerar. A única recomendação que eu faço, já que você vai investir na lavoura, tente amarrar as duas pontas. Ao comprar seu fertilizante, venda a soja. Não precisa ser na mesma companhia, não precisa ser no mesmo negócio, né? Não precisa ser um barter, mas tente amarrar suas pontas. Ah, mas tem muito pouco comprador de soja para 2019, como a gente acabou de conversar. Mas tudo bem. Então aí você chama a empresa que quer te vender o produto e faz uma proposta para ela. Se você fizer uma equação positiva agora, analisar com cuidado, dá para você plantar a soja 2019 com margem e aí você está tranquilo. Produtividade com margem, você continua no seu negócio crescendo e ganhando robustez.
Você lembrou aí, reforçou que investir significa aumentar a produtividade, mas expandir a área é hora também?
Pergunta muito importante. Depende de onde você está localizado. Vou te dar um exemplo. Se você está localizado no Paraná, no Rio Grande do Sul, que os preços internos da soja, você está muito perto do porto, você tem um mercado interno muito forte, farelo, próximo a você, se você tem um parque esmagador muito forte na sua região, tranquilo, o custo de você abrir novas áreas ou capturar algumas oportunidades perto de você é um. Agora, se você está no nortão do Mato Grosso, no Tocantins, Mato Pitobá, região que a logística é péssima, o custo de insumo é muito alto, para você tem um investimento muito pesado para você abrir área, você tem que ter no seu planejamento que os dois primeiros anos seus, a sua produtividade não é boa e o seu custo é muito alto. Você tem que analisar o seu fluxo de caixa, você tem competência para isso. Agora, você ter planejamento, revisar o planejamento e casar compras com venda de soja para você já travar seu custo, e hoje o mercado oportuniza isso, a chance de você crescer saudavelmente é muito boa.
Mas tem risco, por exemplo, de apostar numa ampliação da área e, de repente, na segunda-feira que vem, Estados Unidos e China estejam abraçados de novo e o produtor acabe ficando com um mico na mão aí de uma ampliação sem consistência, Enio?
Risco em qualquer atividade do agro tem, em qualquer atividade empresarial tem. Vou te dar um exemplo. A Monsanto saiu desse mercado, foi vendida. Vou te dar outro exemplo. A Syngenta saiu desse mercado, foi vendida. Você tem traders sendo vendidas. Meu amigo, nós estamos num momento de uma transformação absurda. Poucas vezes na história a gente viu o mundo mudar tão rápido e tão pouco tempo. E nós estamos no meio dessa turbulência. Vai ser muita oportunidade para uns, agricultura digital, planejamento, gestão, e vai ser um desafio enorme para outros. Você está vendo gente vendendo sua participação e você está vendo gente comprando sua participação. Risco tem sim, mas caso a China e os Estados Unidos cancelem essas taxações, Chicago vai subir novamente. Caso os preços não estejam remuneradores para você travar sua safra, você não precisa travar agora a safra 2019, tem muita coisa para acontecer. Mas lembre-se, o mercado sempre vai dar a oportunidade de você fazer seu hedge. Você tem que estar atento, bem informado, bem orientado, escutando programas que têm informação boa, que tem Notícias Agrícolas e outros programas, se preparar para os desafios que vão vir. Agora, risco tem. Agora, risco não quer dizer que não seja oportunidade. Se você operar bem com esses riscos, você pode ter uma grande oportunidade.
Legal. O Marlon Paniagua, de São Paulo, pergunta: boa tarde, Enio, com esse preço em Chicago para soja, preço abaixo do custo por lá nos Estados Unidos, qual a sua visão será em relação à atitude dos produtores? Eles vão vender com prejuízo?
Marlon, uma das perguntas mais inteligentes que eu recebi ultimamente. Vamos lá. Os eleitores americanos do Donald Trump, ele tem um apelido, chama Rednecks. As nucas vermelhas, traduzindo, seria alguma coisa assim. Esses rednecks apoiaram o Trump e grande parte deles são produtores do meio oeste americano. Essa taxação que o Donald Trump está fazendo contra a China afeta diretamente os seus eleitores. Dito isso, o secretário do Ministério, equivalente ao Ministério da Agricultura nos Estados Unidos, o que ele afirmou? Que o Donald Trump, caso taxe a China, ele vai soltar um pacote de ajuda aos produtores norte-americanos. Ele vai proteger os produtores norte-americanos contra quedas de preço, né? Vamos ver o que vai acontecer. Palavras ao vento só não fazem mercado, mas a promessa do secretário de Agricultura dos Estados Unidos e do presidente americano é não abandonar seus eleitores.
Muito bem. Meu caro Enio, muito obrigado pela sua participação mais uma vez conosco aqui no Notícias Agrícolas, analisando o mercado, traçando cenários, enfim, ajudando o produtor a tomar a melhor decisão. Volte sempre, meu amigo.
Um grande abraço, foi uma honra falar com você. Tchau, tchau.
Um abraço, Enio. Enio Fernandes, Terra Agronegócios, conversando aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Vamos aos preços, vamos ver como encerraram as negociações de hoje nessa sessão que antecede, portanto, o início da tarifação de produtos entre Estados Unidos e China. E a China disse que não pretendia dar o primeiro tiro, mas à medida que os Estados Unidos coloquem em prática a taxação, vem retaliação por aí. Vamos lá, então, de olho na soja, lá em Chicago, julho recuou 8,5 pontos hoje a 8 dólares e 35 centos por bushel. Agosto, 8 dólares e 39 centos por bushel, uma queda de 8 pontos mais 75. A mesma queda para setembro, que fechou a 8,45. Novembro, 8,55, uma queda, um recuo aí de 8,5 pontos. Vamos ver o milho. Para julho, 3,43, uma ligeira alta aí de 0,75%, setembro 3,52, subindo 0,25%, dezembro subindo meio ponto a 3,64, 3 dólares e 64 centos por bushel, o março 3 dólares e 75 centos por bushel, uma alta de meio ponto. E para finalizar o trigo, julho, 5 dólares e 400, 12,5 de alta, setembro, 5 dólares e 500, 14,5 de alta, dezembro, 5 dólares e 1900 por bushel, 13,25 de alta, e o março de 2019, 5,33, 11,75 de alta. São os números de hoje de fechamento do mercado, a gente fica por aqui, agradeço muito a sua atenção e audiência, daqui a pouquinho a gente volta com outras informações, continue com a gente.